estado de São Paulo tem registrado o avanço no número de casos de febre maculosa, doença transmitida pelo carrapato. A incidência da doença é mais comum em pessoas que vivem ou frequentam áreas rurais infestadas por carrapatos. Além disso, estar em contato com animais como capivaras, cavalos, vacas, cachorros, também aumenta o risco, né, de contrair a doença se eles tiverem, né, carrapatos. Segundo familiares, uma vítima, por exemplo, da doença, vítima fatal, frequentava pesqueiros na região no interior do estado de São Paulo. Você tem várias cidades do interior do estado afetadas. Temos 23 mortes na região de Campinas, onde fica o município de Amparo, e aconteceu essa morte mais recente. Americana também registrou casos, Limeira, Jundiaí. E de acordo com números repassados pelos municípios ao Centro de Vigilância Epidemiológica do estado, em todo o estado foram totalizadas 28 mortes por febre maculosa até o fim de setembro. Esse número pode ser já maior. E eu converso sobre o assunto com o professor Marcelo Bahia Labruna, que é da Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo, especialista em doenças parasitárias. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por atender o nosso pedido. Nós falamos desse assunto, professor, me recordo bem, ano passado, né, quando começou a surgirem os casos e aí a divulgação pela mídia, e o assunto caiu, né, começou a ser divulgado. E de lá para cá, a mídia tem falado em alguns casos, quando novos números de mortos são divulgados, mas parece que o controle, de fato, não tem sido feito. Então, eu queria entender por que esses casos estão avançando, esse número tem crescido.
Sim, na verdade, assim, a doença ela é sazonal, então ela tende a ocorrer, os casos tendem a se concentrar no período mais seco do ano e também no segundo semestre. Então, é comum a gente parar de comentar sobre a doença, por exemplo, no primeiro semestre, nos primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, que é quando normalmente tem pouco caso ou praticamente não tem casos, né, nesse período. E aí ela retoma a ocorrência a partir de maio, junho e julho, e tende a se concentrar agora nesses meses, agora do final do período seco e início do período chuvoso. Então, é comum a gente esquecer a doença no primeiro semestre e voltar a falar dela no segundo semestre. Isso tem ocorrido sazonalmente, assim, ao longo dos últimos 20 anos aqui no estado de São Paulo. Mas também tem havido um aumento do número de casos, né, e também uma expansão da doença pelo interior do estado, ou seja, municípios que nunca tinham relatado a doença têm relatado nos últimos anos. E isso se deve, particularmente, à expansão das populações de capivaras, né, no interior, principalmente em função da mudança do ambiente ocasionada pelo homem, e hoje a gente sabe que tem um papel fundamental a expansão das lavouras de cana-de-açúcar, que além de alterar o ambiente, são também uma grande fonte de alimento para as capivaras, que resulta no aumento das populações de capivaras e, consequentemente, no aumento de carrapatos infectados.
Entendo. Em relação aos outros animais, cavalos, vacas, cachorros, as pessoas conhecem razoavelmente, está controlado, quer dizer, em relação às capivaras é que ainda não.
No interior do estado de São Paulo, todos os casos confirmados de febre maculosa, quando se vai fazer a investigação do local onde a pessoa possivelmente contraiu o carrapato infectado, sempre se associa a uma área onde há população de carrapatos mantida por capivaras, como você mencionou, por exemplo, a questão dos pesqueiros. Nesse pesqueiro em Americana, por exemplo, onde morreram 8 pessoas, era um pesqueiro onde havia uma grande população de capivaras que sustentava a população de carrapatos. Nesses casos do interior, o papel dos cães e equinos é praticamente insignificante. E vacas também, é praticamente só a capivara mesmo. O cachorro, o cão doméstico, vai ter uma importância muito grande na febre maculosa aqui na Grande São Paulo, na região metropolitana, que também tem havido mortes. Esse ano morreu gente aqui na Grande São Paulo também. Mas aqui não tem nada a ver com a capivara, então às vezes é meio confuso para a população entender por que a capivara vai ser importante para a febre maculosa no interior, lá na região de Campinas, Piracicaba, Ourinhos, por exemplo, e por que a capivara não é importante aqui em São Paulo. Porque aqui em São Paulo a capivara não mantém carrapato infectado. Quem mantém o carrapato infectado aqui na Grande São Paulo são os cães domésticos. Então são dois cenários bem distintos, o cachorro importante aqui na Grande São Paulo e a capivara importante no interior do estado.
No cachorro da doença do carrapato, né? A gente identifica e aí Trata, é um longo tratamento, viu? Tem que dar antibiótico por longo período.
É muito importante manter os cachorros bem tratados com produtos contra carrapatos, porque aqui na Grande São Paulo já está bem esclarecido, por exemplo, que o cachorro entra na mata, que o carrapato infectado está dentro da Mata Atlântica, aqui no, principalmente na parte sul da região metropolitana, e aí o cachorro pode trazer o carrapato infectado para dentro de casa. Então, assim, é muito importante que esses cães sejam continuamente tratados com produtos contra carrapatos para evitar essa dispersão do carrapato para próximo do ser humano.
Isso mesmo. Os veterinários costumam orientar, né, as famílias em relação a essa doença que é chatinha de tratar, pode ter controle. Agora, pode levar à morte no caso dos animais também, professor?
Em capivara, a chance de uma capivara morrer de farmacolose é muito pequena. Uhum. Nós temos feito estudos com infecções experimentais em capivaras e é muito, a grande maioria das vezes a capivara não apresenta nenhuma alteração clínica digna de nota. Então ela é naturalmente mais resistente à doença. Agora o cachorro, sim, ele pode morrer. Em cerca de 10% dos animais que pegam a farmacolose, eles podem morrer da farmacolose.
Nossa, que coisa. Então precisa ter muito cuidado. E para o humano, quais são os riscos?
Então, para o humano, é questão de ele pegar um carrapato infectado. Primeiro, assim, as pessoas, a febre maculosa acaba matando, infelizmente, porque é uma doença rara. Como assim, né? Uma doença rara? Porque exatamente por ser rara, fica difícil fazer uma suspeita diagnóstica precoce, porque há várias outras doenças que são muito mais comuns. Então, os sintomas iniciais da febre maculosa que a pessoa alega é o quê? Dor no corpo, febre, dor de cabeça, isso aí pode ser uma infinidade de doenças, né? Então, para um médico suspeitar de farmacolose, acaba sendo difícil se ele não tiver nenhuma outra informação. Então, é muito importante que a pessoa informe a equipe médica que ela esteve em área de capivara, que ela esteve em área com risco de infestação por carrapato, que ela pegou carrapato, porque isso auxilia o médico a suspeitar da farmacolose e, com isso, prescrever a medicação correta, que só existe um antibiótico praticamente que é eficiente para evitar a morte da pessoa. E se não dá esse antibiótico, a chance dela morrer vai ser 80%. Então é muito importante relatar que pegou carrapato que teve em área de capivara para tentar, para que ela comece a tomar medicação precocemente e evitar a morte. Porque se ela toma antibiótico precocemente, a chance de cura é 100%. Então a gente diz que, teoricamente, ninguém deveria morrer de farmacolose, porque é uma doença muito facilmente tratada. O problema é que se você espera 5, 6 dias para começar a tomar antibiótico, aí o antibiótico já perde aquela eficiência de evitar a morte.
Muito bem, então isso é importante. E aí para as pessoas que circulam, especialmente as que circulam em área que tem a capivara. Então o risco é esse. Por enquanto o alerta também não é para sair matando animal, não, de jeito nenhum, né? Porque as pessoas, assim, quando você entende, o animal acaba virando, né, foco ali da atenção, como foi na febre amarela, as pessoas, né, acabavam... matando macaco, né? Claro, muitos morriam pela febre amarela, mas, quer dizer, você não tem que fazer nenhuma violência com o animal, você tem que evitar a região. E quem frequenta essas regiões, que cuidados devem ter, professor?
Bom, se você realmente precisa frequentar essa área, que tem carrapato mantido por capivara, o ideal é não ir, né?
O ideal então é sair mesmo da região,
Porque principalmente quem tem criança, né, que são pessoas que acabam pegando mais carrapato e acabam passando despercebidas as infestações. Mas a gente tem que saber que um carrapato infectado, primeiro que pegou um carrapato não é para entrar em pânico, né, porque se você pegou um carrapato, basta ficar em observação e a febre, se o carrapato, primeiro que menos de 1% dos carrapatos que está infectado pela bactéria da farmaculose. Então, já diminui muito a chance de pegar um carrapato infectado com esse número. Ou seja, quase todos os carrapatos não estão infectados. É só uma parcela ínfima da população. E segundo, que o carrapato infectado, para transmitir a bactéria para uma pessoa, ele precisa estar fixado à pele por pelo menos 10 horas. Então, se você entrou numa área que tem carrapato, é muito importante que vasculhe o corpo a cada 2-3 horas para a retirada dos carrapatos, porque se você retira os carrapatos com menos de 10 horas, você já está evitando aí de pegar a febre maculosa, mesmo que você pegue um carrapato infectado, que ele não transmite de imediato, né? Nessas áreas de capivara, os carrapatos precisam de várias horas, a gente diz até 10 horas, para poder transmitir a bactéria. Então é muito importante vasculhar o corpo a cada 2-3 horas e retirada dos carrapatos o mais rápido possível. Isso aí já minimiza muito as chances de pegar a febre maculosa.
Muito importante, então, quer dizer, a retirada do carrapato, quer dizer, ou seja, é um descontrole total, porque você tem que ir na região, pegar o carrapato ficar na pele, a pessoa não perceber que o carrapato está ali grudado na pele, né, e por um tempo razoável, quer dizer, ou seja, dá mesmo para evitar essa doença, né?
Exato, e é por isso que a doença é rara, né, porque você mostrou alguns números aí, são 20 e poucos casos no estado, confirmados, mas se você fizer uma pesquisa nessas áreas onde tem os casos... Praticamente 100% da população pega carrapato. É até difícil da gente explicar para eles que o carrapato é infectado, porque vem uma pessoa que mora na região e fala, mas toda a vida eu peguei o carrapato, que doença é essa que eu nunca peguei? É porque realmente é muito difícil pegar um carrapato infectado. E aí esse é o problema, na hora que a pessoa pega, ela não suspeita da farmaculose, não alerta isso e acaba não tomando a medicação a tempo. Então é um dilema nosso, é uma doença rara, mas porém que mata... Tem uma letalidade extremamente alta exatamente pela falta de informação e suspeita diagnóstica.
Exatamente. Então aí, portanto, os cuidados que nós devemos tomar. Dá para controlar. E aqui, como o senhor, mais uma vez repetindo, como o senhor, o professor se referiu, na região urbana a preocupação é... Nós temos aqui capivaras na USP, né? A gente tem aqui
então,
nessa região.
Então essas aqui não tem nenhum risco.
Essas não tem.
Na verdade, na região metropolitana toda de São Paulo, as capivaras, os estudos têm apontado que as capivaras da região metropolitana de São Paulo não oferecem nenhum risco de ferbaculose. Assim também, a gente sabe que tem no campus de Ribeirão Preto, que a gente também tem feito estudo, as capivaras do campus de Ribeirão Preto também não estão, os carrapatos lá também não estão infectados. Então, na verdade, a gente tem muito mais áreas com capivaras e carrapatos sem febre maculosa do que áreas com capivara e carrapato com ferbaculose.
Justamente. E aqui, então, em São Paulo, não tem risco as capivaras, mas tem que tomar cuidado com os cachorros, os cães. Eles precisam estar vacinados. Agora, tem uma pergunta aqui, uma dúvida. Como é que se arranca esse carrapato? Ele pode ficar alguma coisa na pele? Qual é a melhor maneira de você... Ai, eu sei que é ruinzinho a gente falar sobre isso, mas enfim, a gente tem que falar. Se a gente está querendo, né, falar do assunto, orientar as pessoas... como é que a gente faz a retirada correta? É fácil? É complicado? É difícil? Tem um jeito certo?
Na verdade, como eu disse, o mais importante é retirar o carrapato o mais rápido possível.
Tá.
Então, se a gente for na literatura, nas recomendações médicas, pede para tirar o carrapato com uma pinça. Mas nem sempre, na grande maioria das vezes, você não vai ter uma pinça. E se você, se a gente pensar que quanto mais rápido tirar o carrapato, menor o risco de ferbaculose, então... O ideal é que retire com o que você tiver na hora, que seja seus próprios dedos. Mas não deixe o carrapato ficar fixado. O importante é retirá-lo rápido. Tá. E depois que retira, queima ele ou joga no álcool, né? Também não solta ele no ambiente, senão ele vai infestar novamente. Mas evitar, aí sim é importante, evitar espremer com a unha. É um hábito comum, a gente sabe que é comum, principalmente na zona rural, espremer o carrapato com a unha. Porque se ele estiver infectado, na hora que a gente esmaga ele, a gente libera as bactérias que estão dentro dele. E se você depois aquilo põe a mão no olho ou na boca, ou se tiver uma ferida na mão, pode pegar a ferbaculose. Então, o ideal é retirar o carrapato o mais rápido possível, mesmo que seja com a mão, que se for a única coisa, se você não tiver nenhuma pinça no momento, mas tira com a mão rápido, só puxando mesmo. O risco de ficar um pedaço do aparelho bucal do carrapato na pele é muito pequeno, e se ficar também não tem gravidade nenhuma comparado ao risco da ferbaculose, né, o que vai dar uma coceirinha a mais só, mas o importante é tirá-lo o mais rápido possível e depois queimar esse carrapato ou colocar no álcool, mas não espreme ele com os dedos, que pode liberar as bactérias que estão dentro dele.
Professor Marcelo Baiella Bruna, da Medicina Veterinária, aqui da Universidade de São Paulo, muito obrigada por seus esclarecimentos aí sobre o assunto.
Tá, muito obrigado. Eu agradeço.